DW Noticiário.
Boa noite, seja bem-vindo à DW, a sua voz da Alemanha. Neste domingo, 8 de dezembro, está na companhia de Glória Souza. Vamos ao noticiário. Milhares de sul-africanos homenagearam o líder histórico Nelson Mandela. Decretado Dia Nacional de Oração e Reflexão pela vida e o legado de Mandela este domingo, as pessoas dirigiram-se a igrejas, mesquitas, templos e sinagogas de todo o país para recordar e homenagear com cânticos, danças e orações o líder da luta contra o regime de segregação racial apartheid. Mais de meia centena de chefes de Estado e de Governo e outros líderes mundiais estarão presentes nas cerimónias fúnebres de Nelson Mandela. A maioria participará na cerimónia de terça-feira no estádio Soccer City, onde Mandela fez a última grande aparição pública durante o Campeonato do Mundo de Futebol de 2010. Um grupo mais restrito viajará até Kounou, a aldeia natal de Nelson Mandela, onde será sepultado a 15 de dezembro. Aumenta o número de vítimas na República Centro-Africana. Cerca de 400 pessoas morreram desde quinta-feira na capital, Bangui, nos ataques de milícias contra civis. Este domingo, o ambiente, em termos de segurança, continuava tenso, de acordo com as tropas francesas no terreno. No âmbito da Operação Militar Sangari, aprovada pelas Nações Unidas, estão já cerca de 1.000 soldados franceses na República Centro-Africana. No sábado, a França anunciou o reforço do dispositivo militar para 1.600 soldados. Também os países africanos garantiram que vão conceder 6.000 soldados para a missão internacional no país. Entretanto, o presidente da República Centro-Africana, Michel Djotodia, decretou 3 dias de luto nacional, com efeito desde este domingo, em memória das vítimas dos massacres. Michel Djotodia dirige o país desde que a sua coligação rebelde, Seleka, tomou o poder no golpe de Estado em março. Na Ucrânia, cerca de 200 mil pessoas saíram às ruas da capital num protesto massivo contra o governo e em defesa da integração europeia. Os manifestantes tomaram conta do centro de Kiev, deitaram abaixo uma estátua de Vladimir Lenin, líder da Revolução Russa de 1917, e fizeram um ultimato ao presidente Viktor Yanukovych de 48 horas para demitir o executivo. Os manifestantes têm estado a construir barricadas em torno dos edifícios do governo. Com bandeiras da Ucrânia e da União Europeia, os manifestantes acusam o presidente de ter rejeitado um acordo comercial com o Bloco Europeu, optando por uma maior aproximação à Rússia. Já antes, os serviços de segurança ucranianos anunciaram a abertura de uma investigação contra alguns políticos, alegadamente por tentativa de tomada do poder. O transporte de retirada de armas químicas da Síria poderá começar com alguns dias de atraso devido a problemas técnicos, admitiu a Organização para a Proibição de Armas Químicas. O processo de destruição do arsenal químico prevê que os agentes mais perigosos sejam transportados para fora da Síria antes de 31 de dezembro, data que poderá afinal não ser cumprida. Contudo, o diretor da organização acredita que o processo de destruição será concluído até junho de 2014. O governo de Moçambique está a negociar com a Organização das Nações Unidas a formação de quadros próprios para identificar e recuperar zonas minadas. Segundo o diretor do Instituto Nacional de Desminagem, Alberto Augusto, os quadros nacionais estão a receber apoio norte-americano, uma vez que os 4 operadores internacionais vão deixar o país no final do próximo ano. No final de uma reunião sobre minas antipessoal que decorreu em Genebra, na Suíça, Alberto Augusto garantiu que no próximo ano se vai proceder à desminagem de cerca de 6 milhões de metros quadrados em Moçambique. O presidente da Alemanha, Joachim Gauck, não vai comparecer nos Jogos Olímpicos de Inverno, que se vão realizar em Sochi, na Rússia, em fevereiro de 2014. Com a ausência, o chefe de Estado alemão pretende expressar o seu apoio às vítimas de repressão policial e política e condenar os abusos dos direitos humanos que considera que se praticam na Rússia. Quanto ao futebol, o Wolfsburg ganhou por 3-0 na deslocação ao Freiburg esta tarde. A encerrar a 15ª jornada da Bundesliga, o campeonato de futebol alemão, o Hertha Berlim venceu por 2-0 no terreno do Eintracht Braunschweig. Foram as notícias. Pode comentar estes e outros assuntos do seu interesse. Escreva-nos por e-mail para afriportug@dw.de. Se preferir, deixe o seu comentário na nossa página no Facebook, DW Português para a África, ou então envie um SMS para o número 00491758198273. Agora fique na companhia da nossa dupla jovem.
DW Juventude em Foco.
Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Juventude em Foco. Hoje contamos a trajetória de duas quenianas que fazem um documentário sobre os impactos da construção do Porto de Lamu no litoral norte do Quênia. Eu sou Karina Gomes e ao meu lado está Marina Stark. Olá, Marina.
Olá a todos. O documentário The Donkey That Carried the Cloud on Its Back, que em português significa O Burro que Carregava a Nuvem nas Costas, aborda as mudanças que o empreendimento irá trazer para a comunidade local.
Ouvimos a trilha sonora do documentário e o som das ondas da Praia de Lamu. A ilha não possui infraestrutura, não tem estradas e linhas férreas. Toda a eletricidade vem de geradores. Também não há saneamento básico.
Na cidade de Pedra, há apenas um carro e cerca de 3 mil burros. A ilha, que foi um entreposto de escravos, conserva traços da cultura suahili e é um dos patrimônios mundiais da Unesco.
O Porto de Lamu deve custar milhares de milhões de dólares e será um dos maiores portos da África. A realizadora Filipa Nidizi Herman, de 28 anos, voltou os olhos para a vida dos moradores de Lamu.
O filme chama-se O Burro que Carregava a Nuvem nas Costas, porque muitas vezes as pessoas subestimam o poder de um burro. Ele costuma ser esquecido, mas faz muito, e Lamu está repleta deles. Eles carregam tudo para a ilha, e o motivo pelo qual o burro carrega uma nuvem nas costas é que, na minha opinião, o Porto é uma nuvem iminente que vem na direção do destino e do futuro da ilha. Não sabemos o que ela vai trazer, mas ela está a vir. Da mesma forma, Lamu tem monções que vêm de vez em quando. Então toda a gente está à espera dessa monção, ou neste caso, da nuvem. Mas nós não sabemos o tamanho e o peso dela. E, portanto, não sabemos qual o peso ela terá sobre o burro, se ele será capaz de evoluir positivamente ou o que acontecerá.
E, dessa forma, não sabemos qual peso ele terá sobre o burro, ou se o burro será capaz de evoluir positivamente ou o que acontecerá.
A Tiene Odenio, de 43 anos, produtora do documentário, tem origens moçambicana, queniana e sueca. Ela diz que a abordagem do documentário se volta para o meio ambiente e para os traços culturais em Lamu.
Então, nós achamos que é importante ver o impacto do desenvolvimento em termos ambiental, em termos das pessoas que já estão vivendo aí, em termos de envolvimento das pessoas no seu futuro. Então, Lamu também é uma parte da Quênia que é muito marginalizada. Todos os fatores de desenvolvimento são pior que outra parte do país, e também tem uma rica e muito antiga história que também querem preservar. Então estamos a ver como as pessoas estão envolvidas neste porto, nas decisões sobre o porto e o que elas estão a pensar. E achamos que é muito importante contar a nossa história e contar as coisas que estão a acontecer.
Segundo a Tieno, estudos de impacto ambiental ainda não foram divulgados.
Então não sabemos qual poderia ser o impacto deste grande porto no litoral, e porque a maior parte das pessoas que vivem aí são pescadores também, com estes grandes barcos que vão passar aí, não sei o impacto da sua sustentabilidade como pescadores.
Para a diretora do documentário, Filipa, o senso de comunidade corre o risco de desaparecer.
Lamu é muito pequena em termos de comunidade, então quando algo acontece, toda a gente fica a saber eventualmente. Isso significa que existe um policiamento seguro e comunitário, mas se há uma entrada de pessoas que são estranhas à ilha, esse policiamento não vai mais existir. Se algo acontecer, ninguém vai saber. Então perde-se esse espírito de comunidade. Na minha opinião, a ideia de comunidade é algo muito fundamental para o espírito humano. Uma vez que o senso de comunidade se rompe, não resta muito mais.
The idea of community gets broken, there's not much left.
Filipa acredita que o desenvolvimento também pode trazer perdas.
Esse é o problema no Quênia e no mundo em desenvolvimento. Pensamos em conseguir dinheiro e em como sobreviver. Isso é importante e bom, mas também acabamos por sacrificar aspectos de nós mesmos que nunca vamos recuperar com o dinheiro. E essa é uma das razões pelas quais eu estou a fazer este filme. Eu considero esta uma situação muito difícil.
Is I find that a tough situation to be in.
No documentário, Filipa e Atieno acompanham a preparação para o casamento de Fatuma, uma moradora de Lamon.
So I'd like to make a sort of comparison, subtle comparison of a woman who's preparing to get married to a man.
Eu gostaria de fazer uma comparação de forma subtil entre esta mulher que está a preparar-se para casar com um homem e Lamo, que está a preparar-se para casar com esta nova vida que é o Porto. Se vai ser bom ou mau, o que vai acontecer, como é que a vida vai ser depois, nós não sabemos, mas há muita expectativa. O que eu gostaria de fazer é seguir a vida da personagem central na forma de um documentário de observação e costurar isso com cenas de Lamo, como se a câmara estivesse a flutuar, a entrar e a sair desses diferentes mundos, quase como uma nuvem, eu acho.
O trabalho de aproximação com os personagens não é simples, conta Tatiana.
É muito difícil porque também é uma cultura que é muito fechada em Lamo, então leva muito tempo para conhecer as pessoas, para elas ter confiança de você e o que você quer fazer.
Outro questionamento que o filme faz é a geração de empregos para a comunidade. Os moradores estariam qualificados para trabalhar no porto?
I feel that something has to happen in Lamo. I've noticed that there are a lot of young people who don't have jobs.
Eu acho que algo tem que acontecer em Lamo. Eu percebo que há muitos jovens que não têm emprego. Alguns têm educação primária, outros têm a sorte de ter o ensino secundário e outros tiveram ainda mais sorte e foram para a universidade. O acesso à educação é difícil e caro. Eu vejo que muitas pessoas em Lamo não têm tanto o que fazer e não têm a oportunidade de melhorar as suas vidas e a das suas famílias. As pessoas da comunidade pensam que vão poder ter empregos com o Porto, mas se não tiveram acesso à educação, talvez não consigam isso.
So if you're not educated to the level of being able to work in the port, then that means that you may not be able to get jobs.
Para a produtora Atieno, outros quenianos poderão ficar com os empregos em Lamu.
Então outras pessoas de outra parte do Quênia vão para lá e vão conseguir emprego porque têm mais experiência, mais educada. E também no nosso país temos o problema com grupos étnicos. Então é um grupo étnico que são os maiores e tem mais acesso de emprego, de terra. A outra coisa é no litoral, é um sítio muito lindo e tem turismo e tem pessoas da fora que vêm e compram a terra que as pessoas de Lamo não tem acesso da sua terra também, ou não tem o título da sua terra.
Segundo Filipa, os jovens realizadores têm de adiar o sonho de produzir filmes por causa das dificuldades enfrentadas em África.
Entre as dificuldades de se filmar em África está o acesso a uma câmara de qualidade e um espaço onde se possa editar o material. E claro, eu acredito que faltam mentores, alguém que te possa guiar se nunca fizeste um filme. Às vezes é difícil ter uma comunidade que possa apoiar-te e dar de conselhos e, claro, acesso a financiamento para que possas ter tempo de realizar os teus filmes. Outro problema é que não há muito dinheiro para filmes aqui, então tens que ter um emprego normal durante o dia e isso significa que tens menos tempo para o que queres fazer.
Por falta de fundos públicos em seu país, Atieno e Filipa tiveram que recorrer a fundos internacionais.
Além disso, promovem uma campanha de crowdfunding que busca juntar recursos para o filme através de doações. Atieno também está empenhada na criação da primeira plataforma desse tipo no Quênia para financiar cinema, música e arte.
Para a produtora Atieno, apesar de todas as dificuldades, o momento é positivo para o cinema em África, porque os jovens estão em engajados.
Encontrei-me com muitos jovens no todo lado da África. É muito interessante ver que já está surgindo muito dentro desta indústria. E também, por exemplo, aqui em Quênia, a maior parte são mulheres, mulheres jovens. A juventude, eles querem contar a sua história. Já chega com essas interpretações do que está acontecendo em África. Agora as pessoas querem contar a sua história própria. Yeah?
Felipe Nidizi Herman tem mãe queniana e pai alemão. Ela estudou na França, Etiópia, Holanda e África do Sul. E entre tantas culturas diferentes, ela teve que lidar com a mudança, assim como a ilha de Lamu.
Nós somos de várias culturas diferentes. Quando eu fui para Lamu, fiquei fascinada porque o povo Swahili é uma mistura de tantas culturas diferentes. E agora algo vai acontecer-lhes. Isso significa que terão que evoluir e mudar. Eu tenho muito interesse em saber como para poder avançar, o que mantemos e o que deixamos para trás. É algo que desperta a minha curiosidade, porque relaciono-o com a minha própria vida e é algo que eu sempre questiono.
A Tiene Odenio, que também tem diversas origens culturais, explica a relação da sua vida com a chegada do porto em Lamu.
Sempre tinha que mudar ou apropriar outras culturas, outras línguas, para ser parte da sociedade. Tudo que aconteceu na minha vida também está acontecendo em Lamu, porque era uma cultura muito fechada, muito religiosa. Agora já está havendo uma mudança. Para mim é como a minha vida, sempre a minha vida era assim.
Filipa e a Tiene devem começar a filmar o burro que carregava a nuvem nas costas em janeiro de 2014.
Para contribuir com o financiamento do filme, acesse o site www.cinecrowd.nl e busque pelo nome do documentário. Kenya yetu, hakuna matata. Kenya nchi nzuri, hakuna matata. Tera nchi ya kupendeza, hakuna matata.
Nchi yenye amani, hakuna matata. E com a música Jambu Buana, interpretada pelo Coral de Meninos do Quênia, encerramos mais um Juventude em Foco.
Até a próxima semana. Tchau.
Uma ótima semana para todos.
E agora assista à radionovela dedicada a novas tecnologias.
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Bem-vindos ao Learning by Ear, Aprender de Ouvido, e ao 8º episódio da radionovela dedicada aos novos meios de comunicação e internet. No episódio anterior, os computadores foram infectados por vírus. A equipa aprendeu rapidamente que é preciso proteger os computadores em todas as alturas usando firewalls e programas antivírus. Também há novos desafios à espera de Zapcom e dos seus amigos, como vamos descobrir no episódio de hoje, intitulado Fazendo Transferências Responsáveis.
Estou muito velho para isto. Agora tenho de vir para o restaurante a estas horas da noite. Ah, estou mesmo a ficar velho. Mas o que é que se passa? O que é que eles estão a fazer na esquina? Todos reunidos à volta de um computador. E no escuro. Na escuridão total. Ei, o que é que estão a fazer às escuras? E por que é que estão surpreendidos? O que é que estavam a fazer?
Nada, nada, tio.
Nada mesmo, tio.
Ei, Jorge, o que estás a esconder aí?
Nada, tio. Só o computador. Sabe, os nossos computadores, tio.
Quero ver esse nada. Não tem vergonha. O que é que estão a fazer? Que fotografias nojentas. Oh, meu Deus, perdoa os nossos pecados. Ai, meus antepassados, por favor, perdoa-me por os meus olhos terem visto a nudez daquelas pessoas com idade para serem meus filhos e minhas filhas.
Isso não.
Mas o que é que julgam que estão a fazer? Acham que isto tem graça? Acham que é uma brincadeira? Jorge, estou muito desiludido contigo. Foi assim que te eduquei. para arregalar os olhos com essas criaturas nuas a fazerem coisas que são proibidas. Que horror! Há quanto tempo dura isto? Agora, saiam! Saiam! Saiam daqui! Todos!
Mas,
saiam!
Mas, tio, ainda temos de fazer o turno da noite. Ainda temos de...
É o fim. Chega de café. Saiam todos daqui. Levem os computadores todos convosco. Levem-nos. Saiam. Rua. Todos.
Mas, tio...
Não me venhas com... Mas, tio... Acabou. Não quero ser associado a isso aí. Este café fechou.
O tio Abel pode ser antiquado, mas há coisas que não tolera mesmo. Para ele, a pornografia é algo proibido e assim há de continuar. Ficou chocado por isto estar a acontecer no seu estabelecimento.
Jorge, o que é que se passa? Por que é que estás aqui fora? Nós trabalhamos dentro do restaurante, não aqui à porta. O que é que os computadores estão a fazer aqui fora? Houve algum incêndio? Por que é que não me chamaram?
Sim, sabe. Foi mesmo um incêndio.
Por que é que não me chamaram? E o que é que foi apanhado pelo fogo?
Primeiro as nossas virilhas, depois a cabeça do tio Abel, sabe?
Mas Jorge, enlouqueceste? De que estás a falar?
Tu! Tu aí! Vem cá de uma vez!
Jorge, o que é que fizeste, pá?
Ei, não fui eu!
Quem fez o quê? Rápido, parece que ele está pronto para me desfazer. Tenho de saber. O que é que fizeste?
Estivemos a ver corpos nus.
Se não vens cá imediatamente, não vais ter muito onde te sentar no futuro.
O tio Abel está pronto a tratar do assunto. Mas irá fazê-lo? Ele precisa de um mediador neste caso grave. Por isso, nomeia o gestor de telecomunicações seu cliente habitual. Na casa dos 40 anos e conhecedor dos novos meios de comunicação, o gestor é mesmo um homem de dois mundos.
Quero que lhes diga que o senhor tem a mesma internet e não faz aquelas coisas...
Senhor, não esteja tão zangado com eles. Eles são jovens, fazem as neiras dessas.
Somos sócios. O que eles fazem reflete-se em mim. Também são meus filhos. Mas é assim que educamos as nossas crianças hoje em dia?
Também tenho dois filhos e duas filhas. Hoje em dia, os jovens estão expostos a mais informação e tentações. Não devia estar tão zangado com eles. Bem, talvez só um pouco. Mas o que o senhor e eu devemos fazer é aconselhá-los.
Desculpa-nos, tio. Por favor, não nos expulse.
Já estão na rua. Esqueceste-te?
Estes jovens têm trabalhado muito e impressionaram-me bastante. Têm muito potencial. Não lhes mate o talento. Qualquer novidade surge com os seus próprios desafios. E os jovens de hoje têm mais desafios do que nós tínhamos no nosso tempo.
O que quer dizer com eles terem mais desafios? Eles são, mas é, preguiçosos, mimados e imorais.
E são as nossas crianças a crescerem num ambiente totalmente diferente daquele em que nós crescemos. O nosso dever é ensiná-los e não abandoná-los. Mesmo que esteja lá fora sentado no passeio e a congelar, o Jorge continua a ser seu filho.
Diga-lhe, senhor, diga-lhe.
Está calado, jovem. Tu e os teus amigos não têm de transferir material pornográfico só porque está lá.
Ah, Sapu, preocupa-me que não te apercebas que tens aqui um papel de líder. O que pensas, o que fazes, torna-se naquilo que todos estes jovens fazem e pensam. Tu és o líder deles, Sapu.
Por quê? Não quero ser eu.
Agora já é tarde. Então, o que vais fazer em relação a esta aberração cometida no meu estabelecimento?
Está bem. Vou falar com eles. Mas posso trazer de volta os meus computadores?
Calma, calma. Com uma condição. Nada de daquilo que tu já sabes.
e a minha participação no negócio sobe 10%.
Nem pensar!
E também pagas a conta da eletricidade toda.
Mas, senhor gestor, por favor, fale com ele.
Eu vou-me embora.
E pelo menos 3 pessoas da tua equipe têm de descascar batatas durante 1 hora, todos os dias, durante 3 semanas.
Nem pensar.
Mas já que me ensinaram tanto, vou reduzir as 3 semanas a descascar batatas para 1.
O negócio está outra vez a correr muito bem, hein?
Sim. Mas como é que sabemos se eles estão a fazer transferência desses sites que nem podemos mencionar?
Ah, podemos dizer-lhes que não o façam.
Como? Não volto a descascar batatas, eu. Podemos já encorajá-los a transferir...
Quê? Estás louco?
A transferir bom material de websites educativos.
Ah, ok. Continua. Estou a ouvir.
Atenção! Ouçam todos. Lamento termos estado fechados durante 1 dia. Mas isso aconteceu porque alguns transferiram conteúdos de websites que, bem, eram um pouco ofensivos. Atenção aí, atenção. A partir de hoje, e durante 1 semana inteira, vamos introduzir um bônus de 10 minutos de transferências grátis.
E no que existe?
Isso é bom para nós, né? Vamos poupar no bolso.
Atenção. Durante 10 minutos, todos nós juntos... vamos transferir conteúdos de um website divertido e
o
também
que é que estamos a perder?
É tudo grátis. Vamos começar. Escrevam aí. www.dw-orld.de/lb. Agora transfiram. Leiam e ouçam o Learning Bahia. Aprendam algo que vos vai ajudar. E eu tenho aqui um negócio para gerir.
E uma equipe de jovens para liderar. Toma, aqui tens a tua sopa de cabra.
E é assim que termina o 8º episódio da rádio novela do Learning Bahia, Aprender de Ouvido, sobre novos meios de comunicação e internet. Que outros dilemas é provável encontrarmos ao usarmos os novos meios de comunicação e a internet? Juntem-se a nós no próximo episódio para descobrir. Lembrem-se de que podem voltar a ouvir este episódio ou deixar os vossos comentários visitando a nossa página web em www.dw-orld.de/lbe. Até a próxima!
DW Espaço do Ouvinte.
Ao longo da nossa emissão, recebemos alguns comentários dos nossos ouvintes. Começo, por exemplo, pelo Ivo Salvador, que nos escreve a partir de Bissau. Diz: estou sem palavras, mas com forte dor no adeus a Nelson Mandela, que a terra seja leve e conheça o eterno descanso. Lafo Baldé, também da Guiné-Bissau, comenta: o golpe na República Centro-Africana trouxe implicações negativas porque não há segurança. De Moçambique, escreveu João Diniz Salamane, da rádio comunitária Tumbine Milange, Zambésia, e diz: quando militares atacam civis indefesos, como na República Centro-Africana e noutras partes do mundo, por que é que o Tribunal Penal Internacional não toma a peito para inverter o cenário? Questiona-se. No Facebook também temos alguns comentários. Elton Inácio Varela diz: as matanças na República Centro-Africana merecem a nossa solidariedade. Não fiquemos indiferentes ante estas tragédias humanas. No Médio Oriente, também a situação é pior. Em alguns países da Europa, já se está a viver um ambiente de instabilidade, o que não era frequente. E com tudo isto, o que poderá acontecer? É provável que estejamos a caminho de uma terceira guerra mundial, na opinião de Elton Inácio Varela. Também recebemos o comentário de Miro Fernanda no Facebook, que diz: é mau o que sucede na República Centro-Africana. Domingos Nhanga questiona-se: África, o continente de guerras, até quando? E é com esta questão que terminamos a emissão da noite da DW em português para a África. Muito obrigada pela sua companhia e pela participação. Voltamos amanhã bem cedo, às 5h30, tempo universal coordenado. Até lá, tenham uma boa noite.